As conversas, os eventos, as entrevistas e as reportagens. O que acontece passa na 91 FM. De segunda a sexta, ao longo do dia e ao sábado, o compacto entre a 1 e as 2 da tarde. 91 FM. Se é importante, nós estamos lá.
Este sábado, na Praça da Criatividade, em Óbidos, há a edição 35 da Feira de Rádio Comunicações, uma produção da Rede Nacional de Emissores Portugueses. A entrada é livre e vai ser uma oportunidade única de partilha de experiências e equipamentos à volta do radioamadorismo e não só. Carlos Nora, presidente da REP, Rede de Emissores Portugueses, em conversa com a 91 FM, delineou alguns conceitos importantes para aqueles que se interessam por esta temática.
A banda do Cidadão, ou CB, é uma banda livre neste momento. Não necessita de licenciamento, não necessita fazer qualquer exame perante a Anacom para ter essa licença, não existe, é livre, é uma banda livre. Enquanto a banda de Amador tem que se fazer um exame perante a Anacom, tem que ser aprovado para ter o seu certificado de amador. Além de que, na parte de amador, nós temos um leque enorme de frequências que podemos operar, enquanto na parte da banda do amador é os 40 canais, nas frequências dos 27 MHz.
Na parte do CB, dizia.
Na parte do CB. Uhum. A parte do CB só tem 40 canais, neste momento, 40 canais, na banda dos 27 MHz. Ainda há alguns que apanham 26, mas poucos.
Estamos a falar em que, traduzindo isso para uma linguagem se calhar um pouco mais, corriqueira, estamos a falar em que onda curta, onda longa, é isso?
Não. Onda curta são todos. A parte da Amador também temos onda curta e outro tipo de ondas.
Portanto, nós estamos a falar em FM, no regular FM.
Não? O FM é o modo. Nós estamos a falar em frequências.
Sim.
Agora vamos ver ao modo de operação. Pois o modo de operação pode ser em FM, frequência modulada, em AM, amplitude modulada, ou então os chamadas laterais, que é uniforme Sierra Bravo, que é o upside band, a parte de cima da banda, vamos assim mais para quem não entenda o que é que quer dizer isso, é a parte de cima da banda e a parte de baixo da banda, quer dizer, numa mesma frequência podemos estar a operar na parte de cima e na parte de baixo, vamos ser assim mais simples, não vamos complicar as coisas.
Uhum.
Quer dizer que na mesma frequência pode estar a existir duas comunicações, uma na parte mais acima, outra na parte mais abaixo, que é o USB e LSB, ok? Isso é o modo de falar, é o modo de comunicar. Depois também temos os modos digitais, o Morse, o CW. Há pessoas que sabem o que é o Morse, não sabem o que é o CW, mas é a mesma coisa.
Como eu, CW, por exemplo, não sei o que é o CW, mas pronto.
É o Morse, é aquilo que faz pipi.
Ah, ok.
Transmissão por sinais curtos, sinais longos, e faz a constituição de uma palavra, ou de uma letra, neste caso, em que conjunto de letras fazem palavras. Mas isso é uma transmissão que já tem muitos anos, e que ainda existe, apesar de toda a gente agora pensar nos computadores interligados aos rádios, que são as comunicações digitais, mas ainda há quem pratique o Morse.
Acaba por ser
de longa distância.
Acaba por ser, se me permite, é uma espécie de comunicação também entre zeros e uns, não é? O Morse. Acaba por ser entre os silêncios
e fazer uma equivalência entre o analógico e o digital, sim.
É, não é? Mais ou menos por aí. Olha, mas relativamente a esta exposição, portanto é já a edição 35, estou a dizer bem, não é?
É a 35ª.
35ª, que vai acontecer ali na Praça da Criatividade em Óbidos.
Na Praça da Criatividade em Óbidos.
Uhum. Vocês vão ter, para além destes, portanto, dos equipamentos usados, calculo eu, que estão disponíveis para serem vistos e também para serem comprados, acredito.
Poderá haver alguma troca que as pessoas possam estar interessadas ou pode estar interessado em vender, e com certeza que sim.
Uhum. Mas para além desta exposição e desta feira, vai haver mais algum tipo de atividades à volta desta questão
das comunicações? Vamos ter no mesmo recinto, vamos ter uma estação de amador, neste caso, do serviço de amador, que vai estar operativa para quem quiser vir ou mesmo falar. com um indicativo especial, que neste caso até vai ser um indicativo especial comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Nós vamos estar ativos de 19 a 25 de Abril, e neste caso vamos ter uma estação ativa no recinto, no pavilhão, da parte da Amador. Vamos ter também uma estação dedicada a, isto agora para quem não sabe, à internet pública, e depois nós temos, os amadores têm uma rede dedicada só aos radioamadores, tipo uma intranet. Vamos ter uma estação demonstrativa, como é que se consegue comunicar de um lado para o outro, utilizando as ondas artesianas, neste caso. Não vai haver ligação de internet, não vai haver ligação, qualquer ligação física com a rede pública, vamos chamar assim, como operadora, não vai, nós fazemos as comunicações de um lado para o outro com os nossos meios, utilizando, neste caso, uma rede de intranet, vamos chamar-lhe assim, porque é mesmo interna, é só dedicado aos radioamadores, tem que ter um certificado próprio de amador para entrar nessa rede. Qualquer pessoa pode ver, mas não consegue entrar, uhum, se não tiver esse certificado.
Muito
vamos
bem.
Ter essas duas estações, e pronto, e penso que fui contactado ontem, vamos ter também uma réplica do segundo satélite construído em Portugal, neste caso pelo Instituto Superior Técnico, que vão ter lá uma réplica do satélite, que penso que está já a caminho de ser lançado, que é o MH1, que é a sua referência técnica, vamos dizer assim, que é o IST-NAT-1, que vai ser lançado em breve.
E é uma réplica em tamanho real?
Penso que sim, ele também não é muito grande, é 10 é um nanosat, mas sim, é uma réplica desse satélite que vai lá estar. Pela associação que promoveu, construiu, e eles perguntaram certo, com certeza que sim, vai estar presente na nossa exposição.
Esta feira, esta exposição, vai ser de entrada livre, calculo.
É entrada livre, sim, sim.
Vocês têm ideia na REP, portanto na rede de emissores portugueses, da qual o Carlos é presidente de direção, ao todo em Portugal, quantos rádios amadores existem e que tipo de trabalho é que é feito por estes rádios amadores?
Ok, o número é um pouco vago, apesar de estarmos registados cerca de 6 mil radioamadores perante a ANACOM, que é a autoridade que nos rege, mas eu penso que ativos, isto é a minha opinião, cerca de 1500, não muitos mais. O resto ou têm a licença e já não praticam o hobby, porque isto de radioamadorismo é um hobby, mas à volta desse número, 2000, agora se calhar nós também temos um problema muito grande que está-se a arrastar há cerca de 2 anos, que é o novo regulamento de amador, que nunca mais é publicado, que seria muito bom, isto agora entrando na parte política, que o novo governo desse um bocadinho de atenção a isso, que já há 2 anos foi entregue e está preso, devido às circunstâncias políticas que se passaram desde a sua entrega, mas gostaríamos que os novos radioamadores tivessem uma abertura e mais participativa nas nossas frequências, de operar livremente, que não o conseguem, têm que ter uma supervisão, que isso acho que é uma prática completamente insuportável, porque a pessoa não vai se deslocar para a casa do outro amador, o amador não se vai deslocar para supervisionar o novo radioamador, e assim sucessivamente. Seria bom que libertassem ou publicassem o novo regulamento, para que os radioamadores, os que gostam de praticar comunicações, fiquem dependentes de si e da sua estação. Agora, o que é que o radioamador faz? Faz muita coisa. Nós temos um leque imenso de frequências, um leque imenso de modos de transmissão. Nós conseguimos fazer contactos, e agora vou falar estação espacial, nós conseguimos colocar os alunos a falar com os astronautas. Lógico que isso há sempre uma logística muito grande por trás. Nós conseguimos colocar os alunos ou pessoas, atenção, quando eu digo alunos, porque nós dedicamos mais a essa parte, ou à juventude, para os incentivar a utilizar os meios de comunicação, além do telemóvel e do computador, ok? Porque eles veem aquilo, mas não sabem como é que ele funciona. E quando nós fazemos a demonstração, eles ficam a saber e ficam cientes que nós temos uma capacidade que, em caso, e que seja muito longe essa situação, que falhe a internet, que falhe as operadoras, nós conseguimos falar com o rádio de um lado para o outro, com simples antenas, com antenas de recurso, com antenas, um pouco de fio e serve de antena, um fio elétrico serve de antena, e nós conseguimos também colocar esses alunos, essa juventude, a falar com os cientistas, por exemplo, da Antártida, da estação Neumayer 3. Nós já a REP já realizou vários contactos escolares e conseguiu colocar via satélite. Havia um satélite que foi lançado há cerca de, se não me engano, 2-3 anos, que é o chamado KO100, e conseguimos pôr os alunos a falar com os cientistas que estão na Antártida, a fazer o seu trabalho, a fazer o seu estudo, e os alunos põem-lhes questões científicas do trabalho deles e eles respondem em tempo real aos alunos que estão curiosos como é que conseguem viver lá e assim sucessivamente.
Portanto,
outra questão.
Sim, diga.
A parte do serviço de amador também. Poderemos dar apoio às comunicações oficiais em caso de emergência. Nós, quando foi o Euro 2004, tivemos uma ação junto com a Proteção Civil Nacional e que colocámos estações junto dos estádios para que, caso houvesse uma falha de comunicações, nós tínhamos essa comunicação assegurada para os postos de comando. E pronto, e podemos também entrar na parte da robótica, podemos entrar na parte de investigação de comunicações, de localização de estações que estão, vamos, agora aqui vou para a parte de geolocalização, que é o chamado APRS no nosso modo, Automatic Position Report System, que faz com que nós, num sistema, saibamos onde é que aquela estação está colocada ou está a transitar no nosso território e não só.
Muito bem, portanto,
a abertura é abrangente ao mundo, neste caso.
Portanto, quando tudo falhar, fica a frequência de rádio, não é? Rádio.
Eu continuo a dizer, quando tudo falha, o rádio não costuma, as ondas artesianas não costumam falhar. Porque é assim, nós temos explosões solares, afetam determinadas bandas. Claro que sim, toda a gente sabe isso. Quando há explosões solares, não conseguimos falar numa banda, vamos falar noutra. Porque nós temos, e ainda bem que temos, e temos que as manter, que é para, nesse caso, nós termos sempre alternativas de poder comunicar a nível nacional como a nível internacional.
Portanto, a rádio tem uma importância muito maior do que aquilo que se possa julgar nestes tempos da digitalidade, não é?
Em todo o sentido.
Não resisto a perguntar-lhe, visto que calculo que seja rádio amador também, qual foi, pois claro, qual foi a conversa ou a comunicação que mais prazer, mais gosto lhe deu a fazer ao longo da sua vida de rádio amador?
É assim, há várias. Uma foi com a Estação Espacial. Acho que é sempre muito bom. Mas antes ainda houve a MIR, a nave Estação Espacial da MIR, que transmitia imagens e recebia imagens da Terra. Também foi muito, muito gratificante. E depois é os meios de comunicação de falar para mais longe, dar a volta ao mundo para falar para países que muitas vezes nem existem rádio amadores no país, mas por qualquer motivo vai lá alguém trabalhar, vai lá alguém fazer turismo e leva um equipamento e ativa esse país, e é sempre muito gratificante contactar países que nós que nunca ouvimos. Eu sou rádio amador desde 1990, tenho feito alguns contactos, agora não tanto, mais dedicado à vida associativa, mas antes dedicava-me a fazer muitos contactos. E quando eu digo contactos, é falar com países. E vamos dizer assim, Japão, Macau, Hong Kong, isto, por exemplo, Timor, quando aconteceu lá os eventos em que estavam portugueses envolvidos, que Indonésia e não sei o que mais. Eu contactava com um colega português em Timor, que era lá, estava em trabalho lá, e conseguia contactar com ele, como também conseguia contactar muitas vezes com colegas que às vezes vão de viagem, turismo ou fazer alguma atividade de rádio em outros países, vamos falar na Austrália. Eu tive o gosto de contactar esse colega quase todos os dias de manhã, ele a fazer a viagem de uma ponta à outra da Austrália, ele no carro e eu em casa. E conseguíamos falar diariamente, todos os dias de manhã, dizíamos os bons dias em português.
Fantástico. Portanto, estas e outras coisas se vão viver neste sábado, ali na Praça da Criatividade em Óbidos. Eu deixava este último pedaço aqui da nossa conversa para o Carlos, enfim, lançar o repto a quem nos ouça, para vos visitar nesta 35ª exposição, enfim, lançar aqui o aperitivo para o que se vai passar no sábado.
O que se vai passar vai ser uma exposição muito, muito simples, com vários interesses, a nível de rádios, a nível de técnica, mas tem a componente física. Vamos conhecer outros colegas radioamadores, outros colegas da Banda do Cidadão, que às vezes falamos no rádio e não nos conhecemos, e é estes pontos de encontro que nos levam muitas vezes a lá, e para conhecer essas pessoas, para conhecer os equipamentos novos e assim sucessivamente. Por isso, a entrada é gratuita, vamos estar aberto das 10 às 17 com um pequeno intervalo para a hora de almoço, mas apareçam. Pode ser que gostem e terão toda a ajuda, poderão operar a estação especial que vai lá estar nas bandas da HF, onda curta, será mais claro, e que apareçam dia 20 entre as 10 e 17 na Praça da Criatividade em Óbidos.
As conversas, os eventos, as entrevistas e as reportagens. O que acontece passa na 91 FM. De segunda a sexta, ao longo do dia e ao sábado, o compacto entre a 1 e as 2 da tarde. 91 FM. Se é importante, nós estamos lá.